Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. Guida animava com a sua graça e gentileza os diversos grupos que se tinham formado na sala. No sofá, onde se conversava, ia sentar-se um instante para ouvir e interromper, excitando a réplica, provocando o riso com suas travessuras. No piano aparecia de repente. Tocava ou cantava alguma coisa às pressas, e aproximando-se da mesa, mostrava às pessoas, que folheavam álbuns, lindas vistas da Suíça, da Escócia, de Sintra e da Tijuca. O Guimarães, que estava naquele dia em veia de felicidade, acompanhava a moça nessas evoluções com certo ar pretensioso que não escapava às outras pessoas. Decidamente parecia que a preferência se manifestava pelo mais jovem e mais elegante dos pretendentes. Tal foi pelo menos a opinião das senhoras, que nesta matéria falam de cadeira. O Dr. Nogueira, despeitado com o remoque da Guida, na ocasião do almoço, era propósito da flor, conservava-se arredio, estava ainda no jardim fumando o seu charuto. Entretanto, quem o observasse com atenção conhecia que através das folhas das árvores ele não perdia de vista as janelas da sala. Bastos estava indeciso, não se animava a entrar em combate, nem se resolvia a abandonar o campo. Recostado à sacada pela parte de fora, mas completamente voltado para dentro, observava a moça, sem contudo esforçar-se por atrair-lhe a atenção. Bem desejava obter aquela aventura, mas sua imaginação ingrata não lhe suscitava um meio de realizar seu desejo. Teria decorrido cerca de uma hora depois do almoço, quando Merce Troche mostrou a Guida a figura esguia do Daniel em pé na porta do interior. A moça aproximou-se do criado, que lhe disse. Dei o recado, respondeu que há de escrever ao senhor comendador agradecendo.
Escrever? Perguntou Guida.
Sim, ó, não vem.
Pode ser.
Bem, Guida herdara do pai certa impetuosidade do desejo, que foi a origem da riqueza do capitalista e devia exercer na vida da filha notável influência. Depois do último encontro com Ricardo, naquela manhã, teve desejo de conhecer o advogado. Desejo que revelou com franqueza na ocasião do almoço, pedindo a Guimarães que o apresentasse. Não confiando, porém, na promessa do moço, ao levantar-se da mesa, tomou o braço do pai e preveniu de sua intenção de mano Daniel convidar a Ricardo da parte dele Soares.
Mã,
respondeu o pai com indiferença, habituado a confiar todas essas minúcias domésticas à mulher, que as abandonava a filha. O Daniel partiu imediatamente, e o resultado de sua incumbência acaba ele comunicá-lo à moça com a sua imperturbável gravidade.
Is it coming?
Perguntou Miss Troche. Guida disse que não, com um ligeiro aceno de cabeça.
Why not? Por que não, nova? Exprimiu a ignorância da moça a respeito do motivo por que Ricardo não vinha.
Contudo, o tato de sua alma de mulher lhe indicava, embora vagamente, a natureza daquele motivo. Ele é pobre, pensava ela, muito pobre, há de ser suscetível, portanto. Talvez Ricardo se ofendesse com o convite feito por intermédio de um criado e a sua resposta de que havia de escrever agradecendo manifestava bem pensamento. Era uma alusão. Guida se desculpava consigo mesma, dizendo que Daniel era mais do que um simples criado. Era um homem da confiança de seu pai. O convite por esse intermédio parecia-lhe tão delicado, como por carta, sem a solenidade que ela justamente não lhe queria dar. Seguida desejava anteriormente a presença do moço em sua casa, agora mais que nunca. Duas razões atuavam em seu espírito. A contrariedade do obstáculo e a vontade de desvanecer uma ofensa involuntária. O que fora até então uma lembrança delicada apenas, mudava-se em capricho.
Capricho?
Quem não sabe o que isso é, a palavra o está dizendo. É a alma da mulher que se precipita sobre uma ideia, com a mesma temerária vivacidade e petulância da cabra sajanha arreste pelas arestas do despenhadeiro. Guida sentou-se ao piano e começou a preludiar. Não tardou que o Guimarães se aproximasse, atraído pelo imã, e bordasse sobre o tema da música uma dessas falas que parece incongruo, cheio de palavras de diversas cores. A moça tomou interesse na conversa e prolongou-a por algum tempo, mas interrompeu-se de repente como se lhe ocorresse uma ideia. Não pretende apresentar hoje seu amigo, senhor Guimarães, comigo?
Já se esqueceu, com efeito.
Ah, lembre-me. O Nunes.
Então quando Roge?
Qualquer outro dia.
Se não for hoje que ele está na Tijuca, nunca mais o senhor achará uma ocasião para apresentá-lo. Amanhã estou certa que já nem se lembrará disso.
Sou esquecido, é verdade, mas a senhora, Dona Guida, lembro-me até demais. Pois lembre-se menos de mim, para se lembrar mais do que prometeu a meu pai. Vá buscar o seu amigo.
Agora é este momento, de seguida levantando-se.
Mas se não sei onde ele está. Daniel há de saber. Vou dizer-lhe que selhe o seu cavalo e o acompanhe. Chegando à porta, a moça deu as ordens necessárias. Mas, Dona Guida, confesso-lhe que poucas relações tenho com o Nunes. Depois que nos formamos há 6 anos, é a primeira vez que nos encontramos. Mesmo em São Paulo, nunca fomos amigos, apenas conhecidos. Chegou à corte e não o visitei. Não me julgo, pois com direito a procurá-lo assim de repente. Tudo isto o senhor devia ter pensado antes de se comprometer. Agora tenha paciência. Seu pai costuma dizer que dívidas não se perdoam.
Aial razão. Eu sei que o Nunes pôs aqui uns aqui um escritório de advocacia, porque viu o anúncio, mas se procede bem, se é homem fino, capaz de entrar na primeira sociedade, ignoro. Não posso, portanto, tomar sobre mim a responsabilidade de trazer à casa do comendador um moço que pode praticar algum ato.
Esse receio não tenha. Eu absolvo da responsabilidade.
Fica por minha conta.
Não, não devo abusar. O Guida olhou o moço com certo arresoluto.
Senhor, não vai?
A senhora fica zangada comigo.
Oh, muito agradecida ao contrário.
Soltando essa frase cheia de ironia, a moça deixou o Guimarães atordoado e voltou-se para sua mestra, que lia nesse momento um número da Illustrated London News.
Mestre Roche, a senhora hoje há de jantar perto do senhor Guimarães.
Se ainda restava alguma hesitação no espírito do filho do procurador, desvaneceu-se de súbito e completamente diante aquela terrível ameaça. Jantar perto da inglesa significava o mesmo que ficar-lhe hipotecado pelo resto da tarde e por toda a noite. Para evitar essa calamidade, Guimarães entendeu que não lhe restava outra senão outra saída sem obedecer ao capricho menina partindo em busca do colega.
Dona Guida.
Ah! Esquecia-me dizer-lhe que seu colega tem um amigo, um companheiro, é preciso convidar a ambos.
Sim, senhora, cumprirei a sua ordem.
Mas não me condene a jantar perto da mestra.
Se estrouxer que um substitua, disse Guida indo.
Fica meu cuidado.
E Guimarães montou a cavalo e partiu com o Daniel.
Todo este episódio não escapou, nem ao Bastos recostado à janela, nem ao Nogueira que passeava no jardim. O último não vira o diálogo trocado entre Toia e do Guimarães, mas bastou a partida deste, acompanhado pelo criado da casa, para excitar-lhe apreensões. Animado pela ausência dos dois competidores, só em campo, o Bartos, mais desassombrado de espírito, descobriu afinal o meio de solicitar a tanfilha do milionário.
— Dona Guida!
— disse ele com a voz um pouco trêmula.
— Chamou-me.
Perguntou-lhe a moça voltando-se.
— Com adquirir então os brincos.
— Que brincos, senhor Bastos?
— Pois não me pediu no almoço para mandar fazer-lhe um fez brincos do feitio dessa flor.
Replicou o corretor rubro como um tenor sem voz que quando dá um dó de nariz.
— É verdade.
— Desculpe-me, não me lembrava assim de repente. Depois lhe darei uma flor para servir de modelo.
— Esta que a senhora tem.
Tal outra é indiferente, observou a moça com intenção.
Bastos perturbou-se, e nesse intervalo a atenção de Guida se desviou para outro lado, de modo que achou-se o corretor outra vez na mesma posição cruel em que estava anteriormente, recostado àquela janela e atado ao seu acanhamento, que era para ele um rochedo de Tântalo. No meio das paixões que se agitavam em torno dela, Guida conservava, devido a seu recato e altivez natural, uma grande serenidade. Quando alguma vez uma palavra mais significativa ou uma alusão mais direta a vinha provocar, ela a afastava com a sua irônia ou com essa expressão de indiferença que perturbara o Bastos. Assim permanecia estranha a luta de que era objeto. Sua alma porainava com um astro sobre as vagas que a ambição ou o amor sublevavam naqueles corações. As bonanças, como as tempestades, desse oceano, se eram produzidas por sua influência celeste, não a atingiam. Ela brilhava sempre com o mesmo esplendor e a mesma limpidez. Em princípio, suas palavras, seus olhares, seus menores gestos eram estudados por adoradores como por indiferentes e interessados ao sabor de cada um. A moça incomodava-se muito com isso, retraía-se, tornava-se cada vez mais reservada, constrangendo sua jovialidade e franqueza. Não obstante o círculo em que vivia, obstinava-se em dar a quanto ela dizia ou fazia, uma significação oculta e misteriosa. Uma noite sucedeu dançar duas quadricomeiras como par, tão indiferente lhe era o sujeito que não se lembrou de já ter dançado com ele no princípio da partida. O fato foi muito comentado, até por algumas amigas, que viram nele uma preferência manifesta. Guida aproveitou a ocasião para, de uma vez, pôr termo a essa insistência que afligia. Tenho muito tempo para ser moça. Agora ainda sou criança e quero sê-lo até 18 anos. Não cuido nessas coisas de que os outros tanto se ocupam, só penso em divertir-me. Para mim é indiferente o par com quem danço, desde que for um homem delicado, de boa sociedade. E assim quanto ao Mai. Estavam presentes Nogueira Bastos, Guimarães e muitos outros apaixonados ocultos. Momentos depois, as palavras da moça, repetidas em vários grupos, eram conhecidas por todos. Guida dizia a verdade. Se era já moça na flor da beleza e na graça, tinha contudo a ingênua isenção da menina. Seu coração ainda estava em botão, seus pensamentos, embora alguma vez se embalassem sonsonhos de um futuro risonho, eram em geral absorvidos pelo estudo ou pelo prazer dos passeios e divertimentos inocentes. Não brincava mais com bonecas, é ver, suas bonecas eram Egar de Sofia ou as flores de seu jardim. Mas também ninguém havia tomar ares melancólicos e atitudes pensativas, suspirar a cada instante ou recitar poesias de amor, acentuando as frases apaixonadas do poeta. Em uma palavra, não era romântica. Tinha suas amigas afeição sincera, mas não lhes emprestava a linguagem ardente que afetam certas moças e que faz supor, sob o pretexto de amizade, a expansão de algum amor oculto, ou pelo menos de um amor ideal criado pela imaginação. Por isso dificilmente podiam os adoradores de guilir-se a respeito de sua indiferença. As palavras da menina não tinham sentido ambíguo, nem misteriosa alusão, o olhar, o sorriso, o gesto eram transparentes e não conheciam o jogo cruel de semear esperanças e excitar desejos, para depois machucá-los, como as flores ou as fitas que se trouxe no cabelo. Assim o espírito sério de Nogueira não se deixava embair por seu amor próprio. Ele acreditava que Guida não a dá menor preferência a qualquer de seus adoradores, mas pensava que de repente podia o coração desabrochar. E nesse momento se despertariam as impressões gravadas na alma da menina. Toda sua tática se limitava a imprimir no espírito de Guida, como em uma cera branda, a admiração por seu talento e a confiança em o futuro brilhante. Mas apesar de rábio, o futuro deputado estava apaixonado pela moça. Isto bastava para tirar-lhe a calma necessária à realização de seu plano. Assim, na ocasião do almoço, ouvindo referir o incidir do viço prestado por Nunes, tivera uma suspeita e, para esclarecê-la, fizera, a propósito da flor, uma alusão que lhe valera a réplica irônica da moça. Arrependera-se e esperava a primeira ocasião para desvanecer a desagradável impressão. Eram estas as cismas que ainda o preocupavam no jardim, enquanto fumava o segundo charuto. Quem será esse moço? Dizia ele consigo, arrancando distraidamente as pétalas de uma rosa. Foi hoje a primeira vez? Guida passeia a cavalo todos os dias, não o terá encontrado anteriormente. Algum romance começado?
Quem sabe?
O Guimarães saiu com o criado. Aposto que foi em busca do sujeito para apresentá-lo hoje mesmo. Nada. Por que motivo ela daria tamanha atenção àquele boneco, se não fosse o desejo de obter um serviço? E tolo pressou-se. E Nogueira meditou alguns instantes, e por fim murmurou. A coisa desta vez é séria. Atirando fora a ponta do charuto, entrou na sala.